Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas. Está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva. Vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria. Aê, ele está de volta. Fala, felicidade geral, né? Zé Maria, boa noite.
Boa noite, pessoal.
Muito bem, Zé. Tava com saudade de você, viu? Tava com saudade de ouvir a sua voz, né? Ô Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube?
Olha, hoje está um alô com muita gratidão, né? Porque tive um registro para ele, no início dessa semana. Trata-se do médico José Lourenço Souza Silva, né? Um médico que nos ajudou muito no início da história do Colo-Colo em 99. Então, Antônio, quando eu penso em Colo-Colo, eu só penso das coisas boas, eu só penso das coisas que eu ainda devo muita gratidão a pessoas que nos ajudaram numa época em que a dificuldade era muito grande, era praticamente uma aventura você colocar um time de Ilhéus para disputar um campeonato baiano. Em 99, eu não posso esquecer o apoio que eu tive desse querido médico José Lourenço Souza Silva, recuperado. Eu o encontrei essa semana e o Zé, rapaz, o Zé significa para mim muita gratidão. Eu falo isso, gente, porque o tempo que ficou para trás é muito maior que o tempo que tenho ainda pela frente. Então eu não tenho muitas opções. De Colo-Colo eu só lembro das coisas que eu tenho gratidão por pessoas que tiveram participação efetiva do Tigrão iniciando a sua atividade profissional.
Muito bem, Zé Maria. 6:12. Começando o programa de hoje, vamos começar falando da Libertadores da América. 7 jogos, né? Continua a sequência aí da quarta rodada da fase de grupo da Libertadores. Mas hoje também, né? Tem jogo, tem Fortaleza e River Plate. Tem Bragantino e Vélez Sarsfield às 21 horas. E tem também Alianza Lima e Colo-Colo. Mas o jogo...
São 3 jogos.
Exato,
né?
Exato.
3 jogos para fechar essa quarta rodada da Copa Comembol Libertadores.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Aí você quer que a gente já faça uma análise dos jogos de ontem, Tony?
Isso, fica à vontade, Zé.
Pronto, na quarta-feira nós tivemos ontem o jogo mais interessante, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, foi o jogo do Flamengo, jogando na Argentina contra o time do Talleres, né? Empate de 2-2. Mais importante do que esse jogo, do que o resultado desse jogo, Tony, foi o tratamento que o Talleres dispensou à delegação do Flamengo. Isso sim é civilidade, né? Isso sim serve de exemplo para fortalecer a Conmebol, né? Porque muito respeito do time argentino, e o Flamengo correspondeu plenamente. Dentro de campo, foi um Talleres mais ousado, né? O time esteve na frente do marcador em duas oportunidades, 6-0, o Flamengo empatou, 6-2-1, o Flamengo foi buscar um empate. Quer dizer, é um Flamengo, né? Ainda segue invicto nessa Conmebol Libertadores, mas fica evidente a caída de produção na competição sul-americana. No jogo de ontem, o Paulo Souza iniciou com o Santos no gol, né? 3 zagueiros, né? Davi Luiz, Pablo e Felipe Luiz, uma linha de 4 no meio-campo, com a Isla, João Gomes, né? William Arão e Arascaeta, né? Everton, Gabigol e Bruno Henrique no ataque. Mas com 12 minutos de jogo, Pablo sentiu uma contusão. E aí o técnico português foi obrigado a fazer a mudança. Ele colocou o Andréas Pereira em campo no lugar do Pablo, recuou o Ilharão para fechar ali com Davi Luiz e Felipe Luiz como os três zagueiros, né? E o Andréas entrou na linha de quatro no meio-campo, ao lado do Isla, do João Gomes, né, e do Arascaeta. E manteve o ataque do Everton, o Gabigol e o Bruno. No segundo tempo, as mudanças foram acontecendo. Ficou evidente que a queda de produção do time do Flamengo, né? Flamengo não se ouve, né? Não rendeu aquilo que a gente esperava, né? Nesta quarta rodada, e acabou, continua líder do seu grupo, não tem nenhuma ameaça no time do Flamengo. O Flamengo permanece na primeira posição com 10 pontos, né? E o Talleres na segunda com 7 pontos. Mas ficou evidente que no jogo de ontem o time do Flamengo, entendeu? E muitas vezes foi muito envolvido pela movimentação rápida do time argentino, uma equipe mais jovem, Tony, e o resultado final de 2-2, porque o Flamengo no final do jogo, né, depois da entrada do Pedro, né, em lance do próprio Pedro, conseguiu evitar a derrota lá na Argentina, em Córdoba.
Muito bem, Zé Maria. 6:16.
Alô?
Tô te ouvindo, Zé. 6:16. Tá me ouvindo aí, Zé? Beleza?
Tudo bem. Aqui tá tudo bem.
Então tá bom. Então tá ótimo. Tem notícias do Baianinho aí, do Sub-20, pra gente?
Tenho. Fica... Só que eu gostaria de fechar, né, essa Comebol Libertadores.
Sim.
Porque falamos desse empate do Talleres com o Flamengo 2-2, né? O Colón venceu o Cerro Porteño por 2-1. O Read perdeu para o Boca Juniors por 1-0. O Deportivo Cali empatou com o Corinthians em 0-0. Quer dizer, um empate do time do Corinthians jogando como visitante, né? Enfrentando o Deportivo Cali. Olímpia venceu o Penarol por 1-0. Tolima venceu o Independente Del Valle também pelo placar de 1-0. O Esporte Cristal empatou com a Universidade Católica 1-1, foi o resultado final. Você já colocou aí, são só 3 jogos esta noite pela Copa Libertadores. 19h, Fortaleza River Plate. O Fortaleza precisa vencer o jogo, Tony Café. É um jogo muito decisivo para o time do Fortaleza, se quiser pensar em classificação para a próxima fase da Copa Sul, da Conmebol Libertadores. Então o time do Fortaleza vai ter que superar esta noite, enfrentando a forte equipe argentina do River Plate. O Bragantino joga em Bragança Paulista às 21h com o Vélez, né, também do futebol argentino, e às 23h teremos o fechamento desta quarta rodada com a Aliança Lima recebendo o Colo-Colo do time do Chile. Então são os jogos que faltam para a gente fechar a Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé Maria. 6:19.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Vamos lá, 6:19 na Rádio Gabriela FM. Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Zé, o empresário de Paulo de Souza, do Paulo, que é o atual técnico do Flamengo, detonou Jesus, viu? O empresário Hugo Carruda, né, o Ecajuda, manifestou-se em nota oficial enviada por sua assessoria à imprensa na tarde desta quinta-feira, com duras críticas a Jorge Jesus, que deu um prazo de 20 dias para o Flamengo, caso queira contratar os seus serviços. Eu não falei para você que aquela reunião que ele teve, aquela coisa toda, aquilo cheirava há um pedido aí, uma retratação, uma espécie de retratação ao Flamengo para ele querer voltar para o clube brasileiro. Hugo afirmou que Jorge Jesus tem um largo histórico em episódios caracterizados aí por falta de ética, respeito e profissionalismo. mas que o vergonhoso episódio o fez subir aí os patamares, né? Um empresário foi além e acusou o Jorge Jesus de não ter revelado qualquer sentimento pelo Flamengo ao abandonar o clube durante aí a pandemia, né? Colocando aí ele acima de tudo. Fez também críticas ao trabalho sem títulos aí de Jorge Jesus à frente do Benfica entre o segundo semestre de 2020 e dezembro de 2021. O Jorge Jesus já deu sinais aí quando ele marcou aquela reunião que rodou aqui no Brasil, esteve aqui no Brasil e tal, ele deu a entender que ele queria voltar para o Flamengo. Ele estava querendo fazer uma retratação para assumir novamente o clube da Gávea, né? Foi onde ele teve assim uma vamos dizer assim, o trabalho foi reconhecido, né? E você chegou a falar que não tinha mais como ele voltar porque o Paulo de Souza estava à frente, estava só começando, tal. O que você vê nessa história, Zé Maria?
Esse empresário aí do Paulo Souza, técnico do Flamengo, ele tem absoluta razão, viu, Tony? Faltou ética, sobrou deselegância do míster Jorge Jesus ontem. Sim. O fato aconteceu em um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Esse apartamento é de propriedade do ex-presidente do time do Flamengo, né? Um cronista esportivo, entendeu? Que convidou um jornalista e convidou também o Jorge de Jesus. Jorge de Jesus surpreendeu e afirmou que quer voltar ao time malvadão, mas só espera até o próximo dia 20. Quer dizer, nada ético esse comportamento do míster, porque o Flamengo tem treinador, né, Tony? E é um português também. E ele foi mais além nessa entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado. Ele afirmou que Vitor Pereira é o melhor treinador português em atividade no Brasil e que a maior dificuldade do Vitor no Corinthians será o elenco do Corinthians, que é, na opinião dele, um elenco já envelhecido, né? Resultado, essa entrevista causou um mal-estar muito grande, né? Não só com o treinador Paulo Souza do time do Flamengo, mas sobretudo também com outro português, o técnico Abel Ferreira, né, do time do Palmeiras. Com Paulo Souza, o Jorge Jesus foi deselegante, né? Ele, inclusive, confessou na entrevista que o Flamengo em nenhum momento tinha procurado ele, Tony. Naquela viagem dos diretores do Flamengo para a Europa, ele disse que não houve conversa nenhuma, mas que estava agora desempregado e estava à disposição do Flamengo, mas que só esperaria até o dia 20. Imagine o que aconteceu nas redes sociais depois dessa entrevista no site esportivo do Renato Maurício Braga, que é um dos mais acertados, né, do esporte brasileiro. E, naturalmente, a torcida do Flamengo, né? Estamos falando de quem? Do homem que construiu, né, uma história iluminada no Flamengo a partir das competições de 2019. Agora, ele foi muito deselegante, sobretudo com um colega português como ele, né, Tony? Que está aí, no exercício da profissão, ele praticamente se ofereceu ao time do Flamengo e disse: só espero até o dia 20. Quer dizer, ele colocou a corda no pescoço, né, dos dirigentes do Flamengo, entendeu? Num ato visto como pouco ético, né? E muito deselegante nesse episódio, nessa entrevista que aconteceu na noite de ontem, quando eles estavam todos juntos, né, acompanhando o jogo do próprio Flamengo lá na Argentina, diante do Talheres.
E o Jorge Jesus chegou a explicar para a imprensa, para alguns veículos da imprensa, o motivo dele ter saído lá do Benfica, né? Quer dizer, ele já está se retratando
ele de uma... Ele saiu porque ele não ganhou nada, Tony. Ele não tem explicação a passagem dele no time do Benfica. Ele escolheu mal. Ele saiu no momento errado do Flamengo. Ele escolheu mal, entendeu? Ir para um clube português, entendeu? Quer dizer... Ele não considerou o time do Flamengo naquele momento, como ele não está considerando né, a presença do Paulo Souza, que é um técnico, né, e está trabalhando, que foi contratado, né, pelo próprio Flamengo para fazer esse trabalho. Imagine o grau de dificuldade do Paulo Souza tendo que conviver com alguns jogadores do time do Flamengo que tiveram quedas de produção, de qualidade do jogo. Ontem, por exemplo, se a torcida do Flamengo parar para analisar, a gente vai concordar que Everton Ribeiro esteve escondido o jogo todo de ontem, sem nenhuma iniciativa, sem nenhuma participação, errando passes curtos. Quer dizer, o Flamengo não pode ficar a vida inteira dependendo da criatividade do Arrascaeta, né? O futebol é coletivo.
Exatamente, isso não existe mais.
O futebol é coletivo, então é preciso ter uma resposta no elenco do Flamengo para o Flamengo, por exemplo, jogar com a mesma qualidade de jogo que a gente tem visto no time do Palmeiras, que não tem um atacante fixo, né? Um camisa 9, né? Mas, entendeu? Tem feito aí, tem construído na Conmebol Libertadores uma campanha invejável. São números, né? São números impressionantes desse time do Palmeiras, né? E o Flamengo com dois homens, camisa 9, né? Se dá um luxo de ter um Pedro no banco de reservas, e ontem ele correspondeu porque entrou e evitou a derrota do time rubro-negro, né? Essa é a realidade. Mas tem jogadores que perderam a intensidade, perderam a qualidade. O próprio Isla é muito comprometido no seu sistema defensivo, entendeu? É um jogador que até apoia, entendeu? Dá certa intensidade ao lado direito do ataque do Flamengo, mas compromete muito na marcação. E o Flamengo continua com seus zagueiros entregues ao departamento médico. É impressionante, né, as contusões que envolvem os zagueiros do Flamengo, né? Então, são zagueiros sempre machucados, sempre entregues ao departamento médico. Mas, enfim, o próprio Marinho está lesionado, o Léo Pereira continua lesionado também. Quer dizer, é um Flamengo, e essa entrevista, Tony Café, é um Flamengo sem muita alternativa. O Paulo Souza precisa, né? Precisa se contar com o elenco principal para fazer esse elenco voltar a jogar com a intensidade de ontem.
Muito bem, Zé Maria. E jornalistas chegaram a falar que a volta do Jorge Jesus ao Flamengo causaria uma destruição geral no futebol, né? Eu não sei até que ponto, mas nesse caso do técnico, né, como você falou em um dos programas anteriores nossos, que não era ético tirar o Paulo Souza para colocar o Jorge Jesus, já que ele tinha...
O Flamengo continua, Tony. Perdeu o Campeonato Carioca, é bem verdade, mas o Flamengo continua liderando o Grupo H da Copa Libertadores, né? Então, claro, que a gente percebeu que teve uma queda de produção. Mas se a gente for analisar a fundo, o elenco também do Flamengo não é elenco de menino, não. Não, o Flamengo tem muitos jogadores já com a idade chegando. Né? E não dá para aguentar esse calendário do futebol sul-americano com jogos todos os dias, praticamente, entendeu? E resultado. Então, o Paulo Souza tem perdido muitas peças importantes. O calo dele continua sendo o seu sistema defensivo. A reunião de ontem, Tony, que eu havia esquecido, mas eu lembrei aqui, aconteceu no apartamento do ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, na zona sul do Rio. O Kleber é amigo do Jorge Jesus, entendeu? Convidou o Jorge Jesus. Jorge Jesus está no Brasil, inclusive deve participar na segunda-feira do programa Bem Amigos, né, da Rede Globo. E ele acabou indo. E o Renato Maurício Prado, que é cronista esportivo, amigo também do Kleber, estava presente e fez essa entrevista que está dando o que falar, né? Está mexendo aí nas redes sociais da maior torcida do futebol do Brasil, que é a torcida do Flamengo.
Muito bem, Zé. 6h29.
Gabriela Esportiva.
O Jorge Jesus não aceitou voltar para o Flamengo. E teve outro também, viu? Continuando no papo aí de técnicos, de treinadores, teve outro que foi citado pelo presidente, o novo presidente da CBF, eu esqueço o nome dele sempre, é baiano, você...
Edinaldo Rodrigues?
O Edinaldo Rodrigues citou, chegou a citar um técnico internacional para a nossa seleção, para a seleção canarinha. E chegou a citar até o nome do Guardiola. E o Guardiola fez aquele tipo, né? Fez olhar de paisagem. Falou demais. E o Guardiola agora, como dizia minha avó, quebrou a boca no arame, né? Com a incrível virada do Real Madrid sobre o Manchester City por 3-1. No Santiago Bernabéu, o Pep Guardiola, né? Chegou aí a uma das poucas marcas negativas da sua carreira. Ele é o treinador que mais perdeu semifinais da Liga dos Campeões da história, viu, Zé? 6, junto com José Mourinho.
É verdade,
o
futebol, o futebol pune
a humildade
também,
né? É tudo, você tem que ser humilde.
Tudo no futebol, tudo no futebol.
Tem que ser humilde, que quando acontece uma coisa dessa, ó, a imprensa nem cita, não, o cara é gente boa, o cara é humilde, o cara trata todo mundo bem, o cara... E o Guardiola agora, né? Só resta agora o Guardiola vem... procurar a presidência da CBF para fazer esse contratão aí, né?
Não vejo nenhum sentido a CBF estar abordando esse assunto agora. Por quê? Porque nós temos uma Copa do Mundo em novembro e dezembro no Catar, Tony Café. E o técnico da Copa do Mundo será o Tite.
Mas já anunciou que vai embora, né?
Vai embora depois da Copa do Mundo. Então eu não vejo nenhum sentido nesse momento, né? Esse assunto está se transformando em palanque, porque a nossa expectativa, que interessa a todos nós que curtimos o futebol do Brasil, é a nossa seleção. O momento da nossa seleção ainda será com Tite, né? Se a gente tiver esperança de conquistar ou não essa sexta medalha, esse fato deve acontecer com Tite, né? Na Copa do Mundo do Catar. Quando passar a Copa do Mundo do Catar, aí sim o assunto será pertinente para que a própria CBF possa, então, decidir pela contratação de um técnico diferente. Tony, eu queria também, já que não tivemos programa esses dias, em razão dos problemas que aconteceram, problemas técnicos, colocar aqui que na quarta-feira o Barcelona, o time sub-20 do Barcelona, voltou a jogar aqui no estádio Mário Pessoa. Foi o time sub-20, que é dirigido pelo técnico Diogo Souza, jogou na quarta diante do Vitória. Tivemos um primeiro tempo muito equilibrado, né? O Barcelona não deu muito espaço ao time do Vitória, entendeu? Deu uma marcação diferenciada, mas no segundo tempo, a parte física não ajudou o time do Barcelona. O Vitória era muito superior fisicamente, e aí o Vitória só administrou e venceu mais uma partida pelo placar de 2-0. O time do Barcelona tomou 17 gols nesses jogos que já disputou pelo Campeonato Baiano de Juniores, também conhecido como Campeonato Sub-20, e marcou 3 gols. Então, saldo negativo de -11. E tem apenas mais 2 jogos, né? Joga no sábado, dia 7, fora de casa, enfrentando a Jacuipense, e encerra sua participação nesse Campeonato Baiano no dia 15 de maio, aqui mesmo, no Mário Pessoa, enfrentando o time do Vitória da Conquista. Sobre o jogo de quarta-feira, muito bom público, né? Compareceu às dependências do Mário Pessoa. E eu vou só lembrar rapidamente, mesmo porque são os meninos, né, que estão aí representando o futebol de Ilhéus no Campeonato Sub-20. O Barcelona jogou com Igor no gol, Marcos Sérgio na lateral, os dois zagueiros João e Riquelme e Marcelo na lateral esquerda. Aí um meio campo com 4 peças, né, 2 volantes, Bruno e Neto, Henrique e Igor Santos fazendo as meias, né? Além de 2 atacantes, o Wesley com a camisa número 11 e o David com a camisa de número 9. Só tem 2 jogos, né? É difícil uma classificação do time da UNF, né? Porque perdeu uma série de jogos disputando esse campeonato baiano sub-20. Na estreia, perdeu para o Fluminense de Feira por 3-1 em Feira de Santana. Depois, aqui em Ilhéus, na segunda rodada, perdeu para o Grafiúna por 3-1. Na terceira rodada, perdeu em Feira de Santana para o Bahia de Feira por 5-0. Na quarta rodada, perdeu para o Botafogo, jogo que aconteceu em Lauro de Freitas pelo placar de 4-0. E no domingo, no Mário Pessoa, o Barcelona venceu o Atlântico. A única vitória do Barcelona por 4-0. E na quarta-feira perdeu por Vitória 2-0. Foi o resultado final. O Barcelona só tem, portanto, agora dois jogos a cumprir nessa tabela de 8 jogos, né? São jogos só de ida e dificilmente o Barcelona vai se classificar, porque teria que melhorar muito o seu saldo de gols, teria que vencer os dois jogos e construir resultados importantes, Tony, para aliviar esse saldo negativo de menos 11.
Muito bem, Zé Maria. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h36.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, quatro jogos, né? Aconteceram quatro jogos ontem da fase de grupo, quarta rodada, fase de grupo da Copa Sul-Americana, né? Teve Antofagasta e LDU. O Fluminense, né, jogou ontem e hoje teremos seis jogos para fechar aí a quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Zé.
É verdade, os jogos de ontem, né, o Atlético de Goiás venceu Defensa e Justiça por 3-2, jogando Goiânia, vou falar dos clubes brasileiros. E o Fluminense venceu o time do Júnior pelo placar de 2-1. Eu diria, Tony, que foi um resultado muito positivo do time do Fluminense. Não havia outra alternativa, né? O Fluminense teve intensidade no jogo de ontem, né? Depois que o Fernando Diniz assumiu o comando técnico do Fluminense, a gente percebeu também que o Paulo Ganso cresceu a intensidade do seu futebol. E o resultado é que o Fluminense finaliza essa quarta rodada na segunda posição. Tem agora a mesma pontuação do Júnior, o líder do Grupo H, com 7 pontos. Então, foi uma vitória muito interessante. Daqui a pouquinho teremos 6 jogos que vão fechar a Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. 19h15, o Everton recebe o São Paulo. São 3 times brasileiros em campo. São Paulo jogando fora diante do Everton, o Internacional também jogando como visitante, vai enfrentar o Guarino, e teremos o Santos também enfrentando a Universidade Católica também como visitante. Então vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo está muito tranquilo no grupo dele, está no café, é o líder com 9 pontos, o Everton é o segundo com 4, quer dizer, é um empate hoje praticamente classifica o time do São Paulo. Se vencer, melhor ainda, são 5 pontos sobre o segundo colocado, adversário do jogo de hoje. Portanto, é um São Paulo muito forte nesse início de Copa Sul-Americana. Então, vamos aguardar a rodada para a gente poder analisar a partir de amanhã o comportamento desses 3 clubes brasileiros. Lembrando, todos os 3 jogam fora de casa. É o caso do São Paulo, que enfrenta o Everton. É o caso do Internacional, que vai fazer o duelo com o Guaiarena, né? E também o caso do Santos, que enfrenta a Universidade Católica, entendeu? Jogando também fora de casa.
Muito bem, Zé Maria. 6h50.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos falar de Copa do Mundo, né? Já está se aproximando a Copa do Mundo e a Federação de Futebol do Chile, Zé Maria, enviou aí na quarta-feira uma denúncia contra o jogador, o Byron Castillo, né? E a Federação Equatoriana de Futebol, né? A Comissão de Disciplina da FIFA, né? O Chile sustenta que houve o uso da certidão de nascimento falsa, né? Uma falsa declaração de idade e falsa nacionalidade por parte do lateral direito. O Chile demanda que a seleção do Equador perca os pontos dos 8 jogos das eliminatórias sul-americanas que Castilho participou e que os adversários ganhem os 3 pontos das partidas. Isso levaria a seleção chilena à Copa do Mundo no Catar. Zé Maria.
Vai demorar mais uma novela lá na FIFA, né? Você lembra daquele jogo Brasil e Argentina?
Sim.
Foram meses para a FIFA se posicionar sobre a necessidade da volta de ter aquele jogo. Então, essa é uma situação. O Chile está fazendo o papel dele, Tony. Compete agora o Equador provar que o atleta estava regularizado, né? E que não houve nenhuma infração por parte da seleção equatoriana.
Ó, tem que ver o seguinte, o futebol ele é jogado em 90 minutos.
É, mas tem uns regulamentos, né, Tony?
Tem um regulamento. Agora eu quero jogar a bola. Né? Eu vou jogar
então,
bola.
Você tem que cumprir religiosamente os regulamentos da competição. Se o jogador atuou com a documentação adulterada, entendeu? Ele automaticamente ele estaria irregular. A tendência aí seria o Equador perder os pontos, né? Sobretudo dos jogos em que ele realizou. Mas, enfim, a gente tem que aguardar. Competições sul-americanas, todas elas, né, são competições da FIFA. A decisão da FIFA, né? A FIFA vai decidir. Agora, eu, sinceramente, né, iríamos aqui achar que o Equador estaria sendo uma equipe muito amadora, né, Tony? Para estar disputando uma competição sul-americana, eliminatórias, né, da Copa do Mundo, e estar utilizando um atleta com documentação irregular, convenhamos aí, que seria um atestado, né, da minha culpa, né, por parte dos dirigentes do futebol do Equador, entendeu? Eu, sinceramente, é difícil você acreditar nesse tipo de versão, mas, enfim, só a FIFA vai dar uma resposta, porque dentro de campo o Equador foi muito superior, né, e mereceu a classificação para a Copa.
Mas é isso que eu tentei falar a você, é o seguinte, o futebol é jogado em 90 minutos, o cara não tem uma equipe o suficiente para conseguir ganhar, e depois fica procurando penduricalhos para poder dar uma virada de mesa, é melhor jogar bola, né? É melhor jogar no futebol.
Mas também você não pode, né? E está estimulando que no futebol você use esse tipo de artifício, está utilizando jogador irregular, entendeu? Então, meu amigo, se o atleta está irregular, entendeu? Ele tem que perder os pontos. Mas eu, sinceramente, eu quero ver a versão da FIFA, né, mesmo porque é uma competição regida pela entidade máxima, né, do futebol mundial, e a FIFA é quem vai dar uma resposta. E muito rapidamente, porque a Copa do Mundo é ali, né? É no final do ano. É em outubro e novembro no Catar, Tony Café.
Vai dar Brasil na Copa do Mundo?
Espero, né? Sobretudo se o Tite tiver bom senso, né, em selecionar os melhores atletas, né, para a seleção brasileira.
Você está satisfeito, né, porque... com essa seleção?
Não estou satisfeito, não. Absolutamente. E não estou enxergando também amistosos em altíssimos níveis, não, viu, Tony? Ninguém espera que isso também não vai acontecer, não. Vamos aproveitar essa tendência aí desse jogo com a Argentina, para a gente utilizar, porque é um adversário mais encardido.
Né?
Pra gente...
Você também não gosta da Argentina, não?
Não, eu gosto porque a Argentina é um adversário mais forte.
Sei.
Então, você tem que enfrentar, se preparando para uma Copa do Mundo, você tem que estar enfrentando os adversários mais fortes. Quem vai disputar uma Copa do Mundo não pode estar selecionando determinados amistosos que não vão ajudar absolutamente na preparação técnica da equipe. O Brasil está anunciando alguns amistosos que vão acontecer, um deles contra o Japão, né? Então, a gente percebe que está difícil, por exemplo, a gente enxergar nessas datas FIFA amistosos esse ano da seleção brasileira com equipes do futebol europeu.
Muito bem, Zé Maria. A gente estava falando a respeito do Filipão outro dia, né? E agora Filipão...
Ele já tem novo cargo, né?
É, um novo técnico do Atlético Paranaense, né?
Ele está em um cargo com duplicidade, Tony Capone.
Ele é diretor técnico
exato, do Atlético do Paraná. Rapaz, demorou e o Filipão voltou, viu? Voltou em dose dupla, né? De volta ao futebol. O Atlético Paranaense acabou mandando o Fábio Carilli, né, embora, porque o time, Tony, deu um vexame, né? Perdeu para o time o Strongest do futebol boliviano por 5-0. Eu tive a oportunidade de ver esse jogo pela Copa Libertadores e fiquei estarrecido, né, com a entrega do time do Atlético do Paraná. Será que a altitude derrubou daquela forma com um time, Tony, completamente entregue, né? Os gols saíram assim com uma facilidade terrível. Toda bola alçada à área do Atlético Paranaense representava um perigo de gol, tanto que o time acabou tendo até facilidade, os Strongest, né, em construir a vitória por 5-0. E quando chegou no Brasil, no dia seguinte, o Carilli já não era mais treinador. Passou apenas 21 dias treinando o Atlético do Paraná. 21 dias. Não chegou sequer a completar um mês dirigindo o Atlético Paranaense.
Muito bem, Zé Maria. 6:58.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Beleza, 6:58. Vamos falar de tênis. Rafael Nadal venceu o belga David Goffin em um jogo muito duro nas oitavas de final do Master 1000 de Madrid por 2-7-1, parciais de 6-3, 5-7 e 7-6 em mais de 3 horas de partida, Zé Maria. Nadal chegou a ter 2 match points no segundo set, né? Cedeu a virada, né? Viu o rival ter 3 match points no terceiro, salvou e garantiu a vitória em um tie-break de tirar o fôlego. Olha o Nadal. Olha o velho Nadal aí, ó.
Pois é, experiência, né? Sobrando, né? Aí, né, no tênis. Olha, Tony, será que domingo vai ser o dia D do Paulo Souza no time do Flamengo? Essa é a pergunta que fica no ar. Porque depois do oferecimento do Mista ontem, e ele finalizou que só vai esperar até o dia 20, o Flamengo joga domingo, 11 da manhã, em Brasília, diante do Botafogo.
Mas o Flamengo também não pode pressionar o Paulo Souza.
Então, se o Flamengo... Bom, o Atlético Paranaense mandou o outro embora com 21 dias no cargo, imagine o Paulo Souza, que já está aí desde o início da pré-temporada desse calendário 2022, e que acabou perdendo, inclusive, o Campeonato Carioca para o time do Fluminense. Eu não duvido nada dos dirigentes dos clubes brasileiros, entendeu? Então, domingo, se o Flamengo, o Botafogo venceu o Flamengo domingo, você acha que o Paulo Souza iria sobreviver? Essa rodada da Série A será bem a quinta rodada, viu? A Série B está muito mais adiantada do que o futebol da primeira divisão. Acontece no sábado, 16:30, com Atlético Mineiro e América de novo. Já tivemos nesse meio de semana o Atlético Mineiro e América pela Copa Libertadores da América. E agora vamos ter de novo Atlético Mineiro e América, agora pelo campeonato da Série A. Às 20:30, a estreia de Felipão, Atlético do Paraná enfrentando o time do Ceará. No domingo, 11 da manhã, tem Flamengo e Botafogo na TV, né, no Premier, direto de Brasília, do estádio Mané Garrincha. E teremos domingo, 4 da tarde, 2 partidas. Palmeiras e Fluminense, Atlético de Goiás e Goiás, aí um duelo caseiro do futebol dos clubes lá de Goiás. Teremos domingo, 18 horas, Bragantino e Corinthians, esse jogo em Bragança Paulista, e domingo, 18 horas, o Santos enfrentando o Cuiabá na Vila Belmiro. 19 horas de domingo, também um clássico estadual, né? Juventude Internacional. Dois clubes também do futebol gaúcho. E domingo, 19 horas, o Fortaleza recebendo o time do São Paulo. Segunda-feira, rodada fecha às 8 da noite com Avaí e Curitiba. Claro que a expectativa maior, depois da entrevista do Mister, será o comportamento, né, do time do Flamengo, domingo, enfrentando o Botafogo.
Mas eu tô com o agente lá do Paulo Souza, viu? O Mister é antiético. Vamos lá. O Cruzeiro apresentou, viu, Zé, o balanço das suas atividades, das suas dívidas esportivas. E segundo o Cruzeiro, até o fechamento das demonstrações financeiras, que ocorreu aí no dia 28 de abril, o documento realizou o pagamento, ou o Clube Mineiro realizou o pagamento de 30 milhões, viu, Zé? 30 milhões de reais. Segundo a Raposa, o documento obtido aí pela imprensa, o pagamento dessas dívidas foi parte integrante das negociações envolvendo a venda de ações da SAF, né? Elas envolvem débitos na FIFA e na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, né? A conclusão está no campo de eventos subsequentes do Balanço Financeiro de 2021. Né? Tem mais aqui. O segundo Cruzeiro, até o fim da temporada passada, foram pagos 7,7 milhões em dívidas na FIFA. Os valores foram pagos em débitos com a Wanda, né, dos Emirados Árabes, pelo volante Denilson, e também de atrasos com o técnico português Paulo Bento e seus auxiliares. Os outros valores, portanto, são deste ano em dívidas pagas aí por Ronaldo Fenômeno, que chegou aí já pagando essas dívidas e tem que pagar, porque senão fica pendurado lá na FIFA e não faz negociações, não compra,
verdade,
não vende. Né?
Não registra, não vende, não compra.
Exatamente. A situação do Cruzeiro continua se arrastando. Não mudou
quase
nada. Mas
o campeonato brasileiro mudou. É muito diferente a participação do Cruzeiro. Olha, Tony, o Cruzeiro está no terceiro ano seguido disputando o futebol da Série B. É a primeira vez que o Cruzeiro aparece pontuando na parte de cima da tabela, Tony. Então, o futebol teve uma melhora de qualidade, sim. Isso é muito evidente nesse início de temporada.
Está muito cedo. O Vasco chegou a liderar na primeira divisão, qual foi o resultado? Tá muito cedo. Deixa o campeonato, deixa aí mais pra frente. Quando chegar.
Estar muito cedo, concordo com você. Sim. Mas já é. Os números não mentem. Uhum. Já é muito superior a participação do Cruzeiro nos dois últimos anos, onde esteve sempre disputando na parte de baixo da tabela, Tony Café. Esse ano é um Cruzeiro buscando a parte de cima. Então, estamos falando de que 4 rodadas, né, desse campeonato da Série B, mas é um Cruzeiro, por exemplo, que já consegue pontuar ali entre os melhores, eu não tenho dúvida. O Vasco precisa reagir, Tony, porque se Cruzeiro, se Bahia, se o próprio Grêmio manter a intensidade nesse campeonato de pontos corridos, Série B é pontos corridos, Tony Café. Você tem que pontuar dentro e fora de casa, entendeu? Você tem que vencer jogos, você não pode ficar só empatando jogos, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você empata uma partida, você ganha um ponto. Quando você vence um jogo, você ganha 3. Quer dizer, então é preciso ter um aproveitamento, né, nesta competição, pontuar sempre, se quiser voltar a pensar em elite do futebol no ano que vem, porque só 4 serão beneficiados, só os 4 primeiros colocados vão voltar à elite do nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria, 7:05.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
E o programa de hoje chegou ao fim, Zé. Pode ficar à vontade e fazer suas considerações, irmão.
Forte abraço, Tony Café. Amanhã a gente volta para fechar a semana aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Bom ter você de volta. Zé, volta amanhã. Muito obrigado pelas suas informações. Um abraço aí para a Biat Rússia. Obrigado aí, né, pela colaboração. Tamo juntos aqui no Gabriela Esportiva, que está finalizando essa edição de hoje. Amanhã estaremos de volta sempre no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna, mais completa para você. InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.